Apenas para recordarmos nessa primeira fase das origens do sistema federal de governo, que embora ele tenha nascido com a Constituição americana, onde o trio famoso de Hamilton, John Jay e Madison tiveram a oportunidade, através daqueles famosos artigos federalistas, de criar essa doutrina federalista, na verdade, a ideia de governo federal, de união de estados, ela é muito mais antiga, e nós podemos percebê-la em grandes filósofos, como, por exemplo, Immanuel Kant. Mas, certamente, para a nossa conversa, é realmente a formação da Constituição americana que mostra essa ideia extraordinária de nós termos uma mesma região geográfica com mais de uma autonomia política ali, mostrar os caminhos e os seus sequências. Seguinte, nessa outra lâmina que nós vamos agora mostrar, nós queremos destacar a importância do federalismo como parte de organização do poder político. E aqui é que eu quero realmente deixar de modo bastante sintético, ainda mais ao lado de professores tão relevantes e da nossa Associação Mineira de Municípios, a preocupação que tenho com o caso especial nosso brasileiro. Entre os 195 países do mundo, 24 hoje são federações. E a única que tem um modelo trino na sua organização constitucional é o Brasil. Não existe outro similar constitucional em que nós temos três entes federados determinados constitucionalmente, a figura da União, dos Estados e dos Municípios. E nesse jogo do federalismo como instância de poder, a grande preocupação que tenho, professor Fabrício, ao longo desses 20 anos da Constituição Cidadã, da Constituição de 1988, é que o ente estadual, a figura do Estado federado, ela tem sido cada vez mais minimizada. E acho de extrema importância que nós possamos, a partir de Minas Gerais, resgatar a importância dos governos federados, dos governos estaduais, como elementos fundamentais para o planejamento de políticas públicas. Exatamente no sentido dessa grande quantidade de municípios que temos no Brasil, cerca de 5.560, e particularmente em Minas Gerais, que é o estado maior berçário dos municípios, né? Temos aí 853 municípios fazendo o nosso estado de Minas. Seguinte. E aí, eu fui buscar exatamente na definição do autor, que eu acredito que tenha hoje a maior referência como marco analítico do federalismo, que é o professor Elazar, do Canadá, em que ele mostra com muita clareza para todos nós, exatamente nesse texto original, que o termo federal é derivado do latim fedus, o qual, como o hebreu brit, significa pacto. Então, ao pé da letra, o que nós estamos hoje aqui fazendo é um pleonasmo. Pacto federativo, na verdade, é uma repetição. Federação já indica, já pressupõe a existência de um pacto. E esse pacto é feito, no nosso caso, através das constituições. Nós somos o único país que temos três constituições, a federal, a estadual e a municipal, que, na verdade, é a lei orgânica. Então, essa presença de três entes federados exige, tanto do mundo acadêmico como do mundo político, evidentemente, uma tensão cada vez mais presente. Mas, se nós continuarmos nessa leitura do conceito do professor Elazar, nós vamos ver que, na essência, o arranjo federal é um tipo de participação estabilizado e regularizado por um pacto no qual são mantidas as relações internas que refletem um tipo especial de compartilhamento que deve prevalecer entre os parceiros, especialmente o mútuo reconhecimento das suas integridades e especial atenção na identidade de cada um. Seguinte. Curiosamente, trouxe esse nominal das Constituições, porque, embora o governo implantado lá na Convenção da Filadélfia, o primeiro governo federal na Constituição americana, ele não fala em governo federal. Literalmente, dizendo que um Estado é federal, a primeira Constituição que nos traz isso é a Constituição da Argentina, em 1853, ao dizer que a Argentina é uma república federal. Foi o primeiro país que tem na sua Constituição a identidade federal. E hoje, por coincidência, que nas Américas nós temos apenas três países federais, a Argentina, o Brasil e a Bolívia. E o único que tem um nome federativo é o Brasil. A Argentina chama-se apenas República da Argentina, o Brasil, República Federativa do Brasil, e a Venezuela, República Bolivariana Venezuelana. Depois, então, a Constituição da Suíça, do Brasil, do México, seguinte, consolidando essa ideia do federalismo. Agora, o ponto que eu acho vital, que nós temos de nos ater, é tentar sempre buscar a simetria do modelo federal. E eu trouxe aí o que os autores chamam do hexágono da simetria, porque, na verdade, se nós temos um triângulo, União, Estados e Municípios, teoricamente, nós poderíamos construir uma região de harmonia entre esses três entes. Mas, na verdade, o federalismo brasileiro ele é extremamente assimétrico. Então, só para relembrar, essa composição plural do Estado, né, a repartição de competências entre o governo central e os governos subnacionais, abrangendo legislação e tributação. O deputado Antônio Júlio é um defensor intransigente dessa questão. Nós estamos hoje vivendo um instante em que os governos subnacionais, os governos estaduais, podem delegar à União a legislação sobre ICMS, que é a principal fonte de financiamento dos governos estaduais. Então, não podemos perder de vista esses valores do federalismo simétrico. A possibilidade de intervenção nos Estados-membros que não obedecem o Pacto Federativo, o poder judiciário dual, o poder constituinte originário e derivado, né, Minas Gerais já tivemos aí a quarta constituinte, a de 89, e, finalmente, a organização bicameral do Poder Legislativo Federal. Então, esses são princípios que nós devemos sempre defender para que busquemos a simetria do modelo federativo. Seguinte. Bom, vamos completar, então, essa visão com a frase do professor Carré de Malberg, que talvez seja, entre os europeus, o que tem mais essa visão de se tentar fazer um modelo federal. Eu, particularmente, acredito, apesar de toda a crise que nós estamos vivendo hoje, até por coincidência, né, no berço da democracia, na questão da Grécia, mas eu tenho a convicção absoluta de que isso é uma pequena turbulência, mas o grande destino da União Europeia vai ser uma federação. Eu acho que aquele sonho que Churchill fez na Universidade de Zurique, em 1946, de se ter os Estados Unidos da Europa, vai acabar se consolidando. Eu acho que a ideia do cidadão europeu é realmente uma verdade extraordinária. O presidente do PMDB, deputado Michel Temer, fez um pronunciamento alguns dias atrás que eu achei muito interessante. Ele falou que, apesar de toda a crise do euro, só a grande vantagem de, desde a Segunda Guerra Mundial, não tivermos mais a invasão de um país por outro na Europa, que a única maneira que eles tinham de melhorar a riqueza era um pilhar outro, já é um custo extraordinário. Quer dizer, eu acho que esse é o grande caminho do federalismo, é você evitar a guerra, né? É a ideia da paz perpétua já defendida por Kant. Então, vamos nos ater a essa frase do professor Garré. O Estado federal é, simultaneamente, um Estado e uma federação de Estados. Quer dizer, nunca percamos de mente que nós somos mineiros, né? Evidentemente, cada um é belo-horizontino, ou nasceu em Juiz de Fora, enfim, tem a sua cidade, mas a gente tem a nossa identidade regional e, evidentemente, a nossa identidade nacional. Seguinte. E também o professor Pelayo nos deve ser capaz de contemplar a unidade a partir da diversidade. Se nós pegarmos repúblicas federativas, como, por exemplo, é o caso da Espanha, em que você tem autonomias até com problemas de etnia, e se consegue o entendimento, num país como o nosso, eu acho que cada vez mais nós temos de buscar, entre os municípios, os estados e o governo federal, essa harmonia da legislação. Por isso que é fundamental se ter esses trabalhos, como a Assembleia está fazendo, para que possamos colher subsídios no sentido de colocar sempre o movimento federalista no rumo certo. Seguinte. Bom, esse é o grande problema que todos nós estamos sempre discutindo, né? A nossa Constituição Federal, ela dá missões específicas para a União, missões específicas para os municípios, e o Estado fica naquela função residual. Algumas funções que são concorrentes à da União, outras que são concorrentes aos municípios, e vivemos sempre no nosso dia a dia essa dificuldade daquilo que é constitucional, aquilo que não é, exatamente por causa dessa questão. Então, acho que nós devemos avançar para ter mais clareza daquilo que é da competência dos Estados Federados, aquilo que é competência da União, aquilo que é competência dos municípios. Seguinte. Essa assimetria do modelo federativo, quase sempre ela está sendo tomada pelas questões que tentam buscar a assimetria. E aí eu coloco essa frase de alerta. Os Estados-membros devem exercer o poder da auto-organização para exercer nessa atividade a autonomia constitucional da qual irradiam a autonomia política, a autonomia administrativa, a autonomia judiciária, a autonomia legislativa e a autonomia financeira. Ou seja, é muito importante que todos nós, os representantes, aqueles que militam na academia, os que militam, enfim, em qualquer instituição, entender claramente que não centralizar não é a mesma coisa que descentralizar. Nós não podemos achar que a mera transferência de um recurso te garante a sua autonomia. Você tem que ter os dispositivos para exatamente você garantir a sua autonomia sem estar na dependência de um pires na mão, de uma transferência que, uma hora para outra, pode desaparecer por questão infraconstitucional. Seguinte. Nessa questão, eu entendo que a governança ela deve exigir dois aspectos fundamentais de caminhos. Um é a rede cooperativa. Eu defendo, e a presidência da Casa, o deputado Alberto Pinto Coelho, no colegiado dos presidentes da Assembleia, também tem feito esse trabalho, na ideia de nós criarmos sempre leis federais, distinguir a lei federal da lei nacional. A lei federal é aquela que os entes da federação discutem, conversam, e tentam chegar a um aspecto. E não uma lei que é colocada pelo governo da União, uma lei unionista, para todos os outros entes irem aplicando, né? Vejam, por exemplo, só com um detalhe para relevar, a criação das contribuições. Quando nós tivemos a Constituição em 88, basicamente nós vivíamos dos impostos. Hoje, esses impostos, principalmente imposto de renda e IPI, era o que financiava o Fundo de Participação dos Municípios, financiava o Fundo de Participação dos Estados, com a criação das contribuições. E essas contribuições, a salvo da participação dos entes federados, é uma assimetria desproporcional. Hoje, as contribuições já representam mais para o erário da União do que a própria arrecadação de impostos. Então, nós temos de estar atento a essa questão. E a segunda, que é talvez o grande detalhe novo, o grande tema atual, e acho que é o grande futuro dos legislativos, tanto municipais quanto estaduais, e dos seus órgãos de controle externo, como é o caso do Tribunal de Contas, que é o trabalho interinstituições. Nós podemos nos empoderar de conhecimentos vindos da academia. É muito importante esse enleamento entre a academia, entre as associações representativas das instituições, que se qualificam cada vez mais. Você busca hoje os dados constantes disponíveis da Associação Brasileira de Municípios, da Associação Mineira de Municípios, você tem dados que você pode robustecer as suas posições. E sem falar desse encantamento constante que é o trabalho legislativo, a oportunidade de se produzir textos novos de acordo com a nova sociedade que vai surgindo. Então, nesse trabalho, eu quero destacar, e certamente os conferencistas de hoje vão abordar isso com detalhes, a questão da avaliação de resultados. Não basta, pura e simplesmente hoje, o gestor público brigar por mais recursos. É evidente que é fundamental, né? Nunca vai ter um recurso que será grande demais para atender a demanda. O crescimento das demandas sociais na sociedade contemporânea, ele é visível. Agora, é absolutamente fundamental que para cada programa, para cada ação de um plano plurianual, de um plano orçamentário, você tenha uma medida desse efeito, para que a gente possa cada vez mais ajudar a quem decide as políticas públicas, decidir com ferramentas que possam trazer melhor desempenho da nossa comunidade. Então, eu acredito que a presença dos indicadores deixe de ser um assunto meramente acadêmico e passa a ser um assunto para frequentar as câmaras municipais, as assembleias legislativas, o Congresso Nacional e também os órgãos de auxílio, de assessoramento ao controle externo, conforme é os tribunais de contas, o da União e o dos Estados. Aí está, então, o Promoex, que é um programa que estamos fazendo a nível dos tribunais de contas, para exatamente verificar a economicidade desses resultados. Então, não basta simplesmente você verificar se o gestor público gastou aqueles índices percentuais previstos para a saúde, para a educação, mas verificar se aquele recurso está transformando os indicadores daquela região. Seguinte. Então, essa visão moderna do accountability é exatamente no sentido de melhorar a gestão e não entravar o poder decisório das autoridades. Quando o presidente Lula se insurge, por exemplo, quando algumas medidas do TCU, que estão querendo ver se aquela determinada obra pública está com preço razoável, está com seu fluxograma, isso, na verdade, é para melhorar a gestão, né, para impedir que o executivo faça aquele determinado tipo de programa. Quanto maior o enleamento entre o controle e o gestor, mais eficaz certamente será a administração. Aproveitar aqui a presença da nossa querida MM para outro convencimento pessoal que tenho e que acho que será um grande trabalho: valorização dos controles internos dentro das administrações, em qualquer nível. Outro tema também que nós temos de acabar com esse mito, e certamente os professores que vão aqui decidir também nos ajudam nessa visão, é a ideia passada de que os governos subnacionais são inferiores ao governo federal. Nós temos de fazer um enfrentamento muito claro dessa questão, não achar que os técnicos da Secretaria do Tesouro Nacional, eles são os detentores de todo o conhecimento, de toda a verdade, e o que vem dali não pode ser discutido, não pode ser modificado. Né? Na verdade, quem tem poder são os poderes, poder legislativo, poder executivo, poder judiciário, né? E, fundamentalmente, esses que têm a capacidade da representação. Seguinte, terminando, então, para mim, os caminhos desse novo estadualismo, dessa valorização do Estado como ente de planejamento, se assentam na eficiência administrativa, né? Aquela coisa de fazer mais com menos, na regionalização e descentralização das políticas. Nós temos de entender que a nossa diversidade ela vai ter de ser tratada de modo diferente. Não basta mais aqueles ideários da Revolução Francesa de igualdade, né, de igualdade. Hoje, o que nós queremos é equidade. Os diferentes têm de ser tratados de modo diferente. E um exemplo moderno, interessantíssimo, que nós estamos vivendo aqui em Minas Gerais, quer seja na Assembleia, quer seja no âmbito do Tribunal de Contas, é essa dicotomia muito interessante em que você não faz mais uma administração focalizada em secretarias, mas que você faz uma administração focalizada em programas e projetos com ação multidisciplinar. Cada vez mais, essa visão multidisciplinar da administração, ela atende esses princípios da geopolítica. E termino com essa ideia dos consórcios intermunicipais, que também é pioneiro de Minas Gerais. Poucas pessoas destacam, mas foi aqui na Assembleia de Minas, ainda nos anos 90, um trabalho da Comissão de Saúde com o Tribunal de Contas do Estado, que forneceu elementos para subsidiar o que depois permitiu se tornar a figura dos consórcios intermunicipais como a figura jurídica dentro do nosso direito. Hoje também o mesmo se aplica às regiões de desenvolvimento, às regiões metropolitanas. E creio que terminamos por aí. Vamos ver se temos mais algumas, acho que completamos. Então, esse tema nós não vamos falar, porque aqui está o especialista do professor Fabrício, que é a questão da metodologia dessa avaliação, né? Acho que a questão do marco lógico, por exemplo, a avaliação dos projetos realmente com capacidade de identificar, e essa luta que nós temos constante, o recurso é pequeno. Eu faço um programa focado em uma determinada população, escolho meu público-alvo nesse sentido, ou faço um programa universal? Eu acho que a tendência da equidade, muitas vezes, justifica realmente uma focalização de uma determinada política pública. Acho que agora chegamos ao fim. Não confundir os objetivos de um programa com os resultados, né? É interessante ter essa distinção bastante clara quando nós vamos fazer essas políticas federativas. Então, agora, finalmente, me despeço de todos, deixando o nosso e-mail para algum comentário e terminando, renovando a minha crença no parlamento. Eu tenho absoluta convicção de que a arena ideal para se resolver as políticas públicas, não é o ativismo judicial que muitas vezes a gente vê a partir do judiciário, interferindo tremendamente no orçamento de determinada prefeitura, né, por uma discussão, não é pura e simplesmente a produção de um meio acadêmico distante da realidade, mas isso que estamos fazendo aqui nessa manhã e a Assembleia de Minas faz diariamente, que é a discussão com a sociedade das suas prioridades. Eu tenho convicção de que o local, a arena, o sítio para se debater política pública é o plano plurianual e depois as leis orçamentárias, a diretriz e a lei orçamentária anual. Um grande abraço e muito obrigado pela oportunidade de participar desse encontro.